As notícias na ERTE, edição de António Feliciano.
Seis homens com idades entre os 21 e os 28 anos perderam a vida na sequência de uma colisão entre uma carrinha e um veículo de transporte de mercadorias. O trágico embate aconteceu no IC8, em São João da Ribeira, Conselho de Pombal, por volta das 7:30 da manhã desta segunda-feira. Primeiras informações da Guarda Nacional Republicana, replicadas por todos os órgãos de comunicação social, apontavam para 8 mortes, mas agora sabe-se que, afinal, são 6 as vítimas. 4 seguiram no trajeto entre Pombal e Figueira, e outras 2 no sentido contrário. Um dos veículos terá entrado em sentido contrário e os 2 embateram com extrema violência, arrastando-se por mais de 10 metros. A confirmação foi feita à ERTE por fonte oficial da Polícia de Segurança Pública de Tomar. A senhora que foi atropelada por um trator na rua Corredora do Mestre e que ficou em estado crítico tem 91 anos de idade. Recorde-se, este acidente aconteceu na manhã desta segunda-feira. Tal como a nossa redação avançou, a vítima foi evacuada de helicóptero para uma unidade hospitalar de Lisboa, depois de transportada para a unidade de Tomar com a escolta da própria PSP, que abriu caminho até à citada estrutura. A mesma fonte adiantou à ERTE que a senhora terá passado por detrás de um trator que pertence à empresa responsável pelas obras que decorrem em Palhavã, veículo esse que estava em manobras. O condutor não se apercebeu da presença da senhora e atropelou-a, deixando-a num estado bastante delicado.
Rádio ERTE, a primeira a informar.
A mulher de 56 anos, que foi detida pela Guarda Nacional Republicana quando estava a atear fogo em Cardelas, reside precisamente nesta localidade da freguesia de São Pedro. Alguns testemunhos que a ERTE recolheu referem que poderá estar em causa a responsável pelo conjunto de incêndios que tem ocorrido naquele território nabantino durante os últimos tempos, algo que carece de confirmação oficial. A verdade é que faltam explicações para esclarecer as motivações da agora detida, que será presente a juiz para o primeiro interrogatório. Recorde-se que a detenção ocorreu na madrugada deste domingo, à altura em que os militares da GNR foram alertados para um incêndio florestal. Considerando o histórico de ignições naquela localidade, os militares intensificaram o patrulhamento e efetuaram uma vigilância. Por volta da 1h45 foi detectado, junto a uma residência, um feixe de luz proveniente de uma lanterna. A patrulha procurou inteirar-se da situação e deparou-se com a mulher a atear fogo em mato e feno com recurso a um isqueiro. De detenção resultou ainda a apreensão do isqueiro e da lanterna.
Rádio Air, informação.
A denúncia foi feita por Bruno Graça, ex-vereador da CDU na Câmara de Tomar. O equipamento TAC, que entrou recentemente em funcionamento no Hospital Nossa Senhora da Graça, não está a ter a devida utilização por parte de quem dele necessita. Na altura destinada à intervenção do público na Assembleia Municipal na Bantina, Bruno Graça questionou o presidente da mesa sobre se alguém que sofre um acidente em Tomar e necessita de TAC, se é encaminhado para a unidade tomarense ou se segue desde logo para Abrantes, onde é uma empresa privada que desempenha esse serviço. E diz Bruno Graça que o equipamento tem sofrido inúmeras avarias.
Um indivíduo em Tomar, um cidadão em Tomar, tem um acidente, entra no Hospital de Tomar, precisa de TAC e serve-se do TAC que está no Hospital de Tomar ou é remetido para o Hospital de Abrantes. Aquilo que me têm dito é que é remetido para o Hospital de Abrantes. Mas, chegando ao TAC de Abrantes, porque é privado, é a empresa que gera esse TAC. Se ele tiver avariado, o que parece que ultimamente tem acontecido dia sim, dia não, é remetido para Santarém, para Torres Novas ou para uma empresa aqui também de Tomar, mas não para o Hospital Distrital de Tomar. Eu gostava de saber se isto era verdade. Se o Sr. Presidente tem alguma informação, através da Comissão de Saúde ou do Executivo, desta situação. Porque, a ser assim, o TAC vai servir unicamente para os doentes internados no nosso hospital. E vai ter, provavelmente, uma utilização muito pequena, ficando o grande encargo do Serviço Nacional de Saúde, tendo o aparelho seu aqui em Tomar, a continuar a ser usufruído pelo concessionário do TAC que está em Abrantes e das empresas que com ele estão também em articulação. Se isto for assim, inclusivamente prejudica seriamente a ideia de que o TAC podia ser uma ferramenta para que as urgências médico-cirúrgicas funcionem em Tomar.
Sobre o pouco que sei, certamente irei depois indagar, portanto, mais dados para fornecer ao Sr. Bruno Graça. No que diz respeito ao TAC, ainda bem, também já tem dados concretos há tão poucos dias que aquilo está a funcionar, mas eu ouvi lá com muitos que estão aqui presentes, quando foi da apresentação e não da inauguração do TAC, de que inclusive aquilo poderia até vir a estar tão bem, a dar apoio ao Hospital de Abrantes e não só, de Leiria e não só. O TAC não vai ser só nem para Tomar nem o de Abrantes. Acho estranho, como o senhor diz, que de Abrantes efetivamente peçam para fazer o TAC aqui, pois o relatório ser feito como habitualmente era feito e é por uma tal empresa de fora é que fazia o relatório. Eu acho estranho. Qualquer das maneiras, vou indagar, saber o que se passa e certamente vou pedir também ajuda à Sra. Presidente da Câmara.
A falta de transportes escolares para alguns pontos do Conselho de Tomar foi um assunto levado à recente Assembleia Municipal por Luís Henriques, pai de uma aluna. Ficou o lamento, uma vez mais, em torno da falta de resposta em 3 dias da semana, com exceção de quartas e sextas-feiras, sendo que Luís Henriques acusou o poder autárquico de não tratar os alunos da mesma forma, ou seja, referiu que quem reside nas áreas ditas rurais fica claramente a perder face a que quem vive na cidade. Anabela Freitas, presidente da Câmara de Tomar, respondeu ao munícipe para sublinhar que ainda serão feitos alguns acertos neste calendário durante o próximo mês, mês e meio.
Como estamos no início do ano letivo e eu batalhando nisto há uns anos, falando a alguém desta Câmara sobre igualdade de direitos, sobre a parte rural e a parte da cidade, sobre dos alunos e... O senhor Cristóvão informou-me já há mais que uma vez que ia acabar o contrato com a rodoviária este ano. Eu queria saber em que ponto estamos, porque vou outra vez ficar na mesma situação do que os outros anos todos, e qual é a igualdade que temos então da parte rural com a parte da cidade.
Já é recorrente o senhor vir quer às reuniões de Câmara, quer à Assembleia Municipal com essa questão. Aquilo que eu lhe posso dizer foi aquilo que o vereador Hugo já lhe respondeu nos anos anteriores e este ano, efetivamente, todos os anos, nós temos que fazer lançamento de concurso para os transportes escolares e os concursos são feitos quer nos circuitos especiais, portanto, feitos através de táxi, quer para as carreiras e ganha quem ganhar o concurso, porque é um concurso público, tem que neste início de ano ir falar ou ali nos nossos serviços que tratam desta questão, que é na UIS, na Unidade de Intervenção Social, ou com o próprio vereador Hugo, para saber se há aqui afinação ou não com os transportes, no caso da sua filha. Penso que é a sua filha, não é? Penso que é a sua filha. Pronto, para ver se há afinação ou não, ou se é possível, ainda nesta fase, porque normalmente quando começa o ano letivo, ainda durante um mês, mês e meio, costuma haver afinações na questão dos circuitos e dos horários.
Gostava de saber onde é que realmente há igualdade, foi essa a pergunta que lhe fiz. Todos os anos aqui venho e todos os anos é a mesma resposta. Vá lá que este ano não passou ao Sr. Hugo Cristóvão porque não estava. E eu vejo, por exemplo, o Conselho de Orém e eles vão levar os miúdos a casa e aqui vão para cá, só temos autocarro à quarta-feira, à hora do almoço, só temos autocarro à hora do almoço à sexta-feira, aos outros dias nunca há autocarro. Paragem ao pé da Golden Pais não há, é uma escola artística, mas como penso que não faz parte da escola regular, também estamos fora da igualdade dos outros todos.
Um homem de 51 anos foi resgatado da Serra de Aire e Candeeiros pela Força Aérea. O alerta foi dado pelas 14h30 deste domingo e centrou-se assim no concelho de Alcanena. Um homem resolveu fazer uma caminhada pela serra, mas depois de subir já não foi capaz de descer, até porque se sentiu mal. Pediu ajuda aos familiares, que por sua vez deram conta desta ocorrência às forças de socorro. Depois de avaliada a situação, chegou-se à conclusão de que era impossível fazer esse resgate por via terrestre, principalmente porque a vítima tinha peso acima da média. Foi então mobilizada a Força Aérea, que tirou o homem do local através de um helicóptero e encaminhou-o para o estádio Joaquim Maria Batista, em Alcanena, onde foi assistido e depois evacuado para unidade hospitalar. Um sargento da Guarda Nacional Republicana de Leiria está acusado dos crimes de pornografia de menores agravado e de aliciamento de menores para fins sexuais. No esclarecimento da Procuradoria, é referido que na acusação se considerou indiciado que no período compreendido entre o mês de novembro de 2017 e o dia 17 de dezembro, também do mesmo ano, o arguído enviou mensagens escritas de cariz sexual à ofendida através do telemóvel e com recurso às redes sociais WhatsApp, Facebook e Instagram. Por por diversas vezes solicitou o envio de fotografias do seu corpo e que se encontrasse consigo para a prática de atos de natureza sexual. O arguido estava ciente que a vítima tinha 15 anos de idade. A investigação foi efetuada sob direção do Ministério Público no Departamento de Investigação e Ação Penal de Leiria, com a coadjuvação da Polícia Judiciária da cidade de Lix.
Rádio F, a primeira a informar.
Ficou marcada pelo sucesso a recente edição da Aceiceira Medieval, iniciativa anual conjunta do Rancho Folclórico As Lavadeiras de Aceiceira e da Associação Cultural Recreativa e Desportiva. Houve lugar para recriações históricas, torneios, animação de ruas, danças medievais, tasquinhas, artesanato e oficinas. A iniciativa contou com os apoios da Junta de Freguesia de Aceiceira e do município de Tomar. A ERTE esteve à conversa com Ana Figueiredo, da organização deste evento, que fez um balanço muito positivo.
Nós tivemos, no sábado à noite, principalmente, tivemos uma grande enchente, porque também as pessoas, possivelmente, acabaram por não ir tanto à tarde e ficaram, juntaram-se mais à noite. Nós, no sábado, tivemos várias pessoas que nos disseram que o desfile tinha sido um desfile muito curto, as pessoas que estavam na Praça Central. Não foi um desfile curto, nós não conseguimos foi que o desfile terminasse todo na parte central, portanto muitos dos participantes do desfile ficaram a meio caminho, digamos assim, porque havia tanta gente na Praça Central que nós não conseguimos que eles descessem a rua na totalidade. A adesão a nível de pessoas, de visitantes, foi muito boa. O tempo também ajudou, apanhámos um excelente fim de semana. Todas as pessoas com quem conseguimos falar nos deram um feedback que foi muito bom, gostaram imenso, gostaram toda a feira. A nível tanto da animação como dos artesãos, o feedback também foi muito bom, gostaram imenso da interação que existiu com as pessoas e com os participantes na feira. Portanto, o balanço é muito positivo. Nós vamos tentar sempre melhorar, até porque se formos analisar para trás é um evento ainda relativamente recente. Vamos sempre ouvindo as sugestões que nos dão. Temos muitas pessoas que nos dão sugestões, que nos fazem algumas críticas construtivas. Isso é importante, também pedimos sempre esse feedback, porque nós não conseguimos estar em todo lado. Por vezes não conseguimos falar com todas as pessoas que gostaríamos de falar. Mas pela parte dos artesãos e pela parte da animação, que são as pessoas com quem, por vezes, nós falamos mais, existem alguns feedbacks que existiram com algumas possíveis melhorias que nós vamos ter em conta e sim, a ideia é sempre melhorar, sempre fazer melhor.
O Comando Territorial de Leiria da Guarda Nacional Republicana identificou 3 homens com idades compreendidas entre os 30 e os 40 anos por suspeita de furto em interior de residência em Porto de Mós, de onde foram levados diversos artigos no valor estimado de 40 mil euros. Foi possível identificar um suspeito e recuperar parte do material furtado que se encontrava exposto numa feira de antiguidades em Aljubarrota. No seguimento das diligências foram realizadas em Alcobaça 2 buscas domiciliárias, das quais resultou a identificação de 2 suspeitos e na apreensão de mais material proveniente do furto em residência, tendo sido apreendidas 93 peças em prata, 42 artefactos militares, 36 obras de arte, 14 peças decorativas, entre outros.
Rádio Air, informação.
O presidente da Câmara de Sardoual, Miguel Borges, defendeu que a administração central deve criar um mecanismo financeiro que permita aos proprietários de terrenos que levaram a cabo a limpeza das faixas de combustíveis de prevenção aos incêndios terem algum rendimento, uma vez que ficaram privados desse rendimento com o corte de eucaliptos e de pinheiros. Diante de Carlos Miguel, secretário de Estado das Autarquias Locais, Miguel Borges disse concordar em pleno com o conjunto legislativo colocado em vigor nos últimos tempos.
Nesta matéria, Eu estou em completo acordo com o Governo e acho que o país não podia continuar como até este momento, fazendo de conta que nada iria acontecer, e o conjunto legislativo que surgiu nos últimos tempos é um conjunto legislativo do qual eu subscrevo inteiramente. Como pequeno pormenor, eu acho que os proprietários de prédios rústicos, os quais obrigatoriamente por lei tiveram que fazer a sua cedência para a causa pública, e falo aqueles onde são feitas as faixas de interrupção de combustível ou aquelas faixas em volta das aldeias, havia de haver aqui um mecanismo da parte do Estado de podê-los compensar de alguma forma financeiramente por aquilo que é uma determinada perda de produtividade que eles têm. Sendo certo que essa perda de produtividade não é tão visível este ano, porque na verdade houve a limpeza, mas em troca de quê? Muitas vezes o trabalho era pago pelo material que havia no terreno, sendo certo que este ano cortámos eucaliptos, cortámos pinheiros, e para o ano então é que não vai haver rentabilidade absolutamente alguma, e temos pessoas no nosso território que vão ser obrigadas a limpar os seus terrenos e sem condições financeiras para o fazer. Era um apelo que o Estado pudesse também ter aqui uma palavra em relação a esta matéria.
Está a ser o início de campeonato negativo para o União de Tomar, que voltou a perder, desta feita em casa com o Samora Correia. Os navantinos estão da cauda da tabela, ainda sem qualquer golo marcado. Na frente, comboio de líderes, o que demonstra que este campeonato irá ser de veras equilibrado, sendo que os candidatos já se começam a assumir. A goleada da jornada foi imposta pelo Cartaxo. Vamos aos resultados. Segunda jornada, Cruxense 1, União de Santarém 1, União de Almeirim 1, Ferreira do Zezer 0, Cartaxo 5, Glória 1, Torres Novas 0, Alcanenense 0, Marinhais 0, Fazendense 2, União do Tomar 0, Samora Correia 1 e Oriense 2, Amiense 1. Na frente estão 6 equipas: União de Santarém, Cruxense, Fazendense, Oriense, Samora Correia e União de Almeirim, todos com 4 pontos, com 3, Cartaxo e Glória com 1 ponto, Amiense, Torres Novas e Marinhais. Nos últimos lugares, Ferreira do Zezer e União do Tomar, que ainda não pontuaram. Foi um fim de semana repleto de competição para o Sporting de Tomar. Falamos de hóquei em patins. A equipa de Jorge Godinho venceu, como se esperava, o seu torneio Cidade de Tomar e no dia seguinte ainda teve pernas e qualidade para se bater com o campeão Sporting pelo troféu Stromp. E com uma arbitragem mais equilibrada, talvez não fosse descabido pensar que os navantinos pudessem ter ganho 2 provas em 24 horas. No torneio, por exemplo, o Sporting de Tomar bateu os Tigres de Almeirim com um movimentado 7-6, sendo que na final mais golos em série. No caso, com o novo triunfo e sobre o Alenquer e Benfica por 5-4. O Oeiras ficou em terceiro depois de vencer os Tigres por 7-6. Isto foi no sábado. No domingo, cerca de 12 horas após a final, o Sporting de Tomar defrontou o campeão nacional e perdeu por 3-2, sendo que o tento decisivo apareceu a 8 segundos do fim. Ao intervalo, os nabandinos venciam por 1-2 e seu capitão Ives Silva e com um João Sardo condicionado. Segue-se, neste fim de semana que se avizinha, a presença na Elite Cup, onde vão estar os melhores dos melhores. E o Sporting de Tomar, com muito mérito, já está nesse patamar.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Câmara Municipal do Entroncamento procedeu à limpeza dos contentores para deposição de resíduos sólidos urbanos indiferenciados existentes no concelho. As citadas estruturas, depois de limpas e higienizadas, passam a ter a indicação da data de limpeza dos mesmos, com o autocolante colado no próprio contentor. Numa nota informativa enviada para a redação da ERTS, a autarquia reforça a necessidade de que todos os municípios contribuam para o bom acondicionamento do lixo doméstico em sacos fechados, não depositando resíduos soltos no contentor, que contribuam para gerar e intensificar a propagação de maus cheiros. Fica ainda a indicação de que a recolha de resíduos domésticos volumosos, monos e resíduos verdes se realiza todas as segundas-feiras entre as 8 e as 11 horas ou por marcação pelo telefone 249-720-400, oficinas, ou através da aplicação Município do Entroncamento. Estes resíduos devem ser colocados junto dos contentores dos resíduos indiferenciados sempre que possível na véspera, domingo, de modo a que os mesmos não permaneçam muito tempo junto aos contentores, contribuindo para a insalubridade do local. O incumprimento destas medidas, que melhoram o ambiente, que é de todos, está sujeito a coima.
Rádio Air, informação.
E assim finalizamos esta edição. Fico bem, fico com a Hertz.
Estas e outras notícias em radioerts.pt.